podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E hoje vamos falar de um artigo de Manuel Albuquerque sobre como os dados brasileiros podem apoiar o uso responsável de inteligência artificial para diagnóstico na América Latina. E para começar, eu queria te lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review /assine.
Algoritmos de inteligência artificial podem ser capazes de detectar com rapidez e precisão os achados mais comuns em exames de radiografia de tórax para auxiliar no diagnóstico de doenças pulmonares ou cardiovasculares. Além de otimizar a avaliação dos médicos radiologistas, essa inovação tecnológica pode ser utilizada para suprir necessidades em locais nos quais faltam profissionais especializados, sobretudo no sistema público. Camila, a gente já trouxe aqui no podcast diversos exemplos de aplicação de inteligência artificial. Mas nesse caso específico, quais são os cuidados que ainda precisam ser considerados?
Então, Laura, já falamos bastante sobre inteligência artificial aqui, realmente. Mas para abordar esse tema que você falou, é preciso levar em consideração que os achados utilizados para treinar os algoritmos nem sempre são representativos da população em que serão aplicados. E a ausência de dados regionalizados pode colocar a acurácia da inteligência artificial em xeque. Isso acontece porque, geralmente, os algoritmos desse tipo são desenvolvidos e testados a partir de bases de dados internacionais e limitadas, embora as populações que podem ser beneficiadas com seu uso sejam mais abrangentes e possuam características distintas. Mas então, como podemos ter certeza de que um software de inteligência artificial desenvolvido no exterior realmente funcionará aqui no Brasil? A boa notícia é que, desde janeiro deste ano, essa verificação tornou-se possível e acessível a qualquer pesquisador que tenha interesse no assunto. O Brasil foi o primeiro país na América Latina a ter um conjunto de dados abertos de imagens de raio-x de tórax coletados dentro de território nacional. Esse banco de dados inédito está sendo chamado de BRAX e agrega 24.959 estudos de radiografia de tórax de pacientes que somam 40.967 imagens. A partir do processamento de informações dos laudos radiológicos, foram criados 14 rótulos que servem para que um algoritmo identifique com qual ou com quais deles o caso em análise é compatível. O resultado foi divulgado após 2 anos de trabalho de pesquisadores brasileiros do Hospital Israelita Albert Einstein em parceria com pesquisadores do MIT. O projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética e foi financiado pelo Global Seed Funds do MIT Brasil. O médico radiologista Eduardo Pontes Reis, que está à frente da equipe que criou o BRAX, explicou que um dos objetivos da iniciativa é contribuir para a redução de populações superrepresentadas no processo de desenvolvimento tecnológico. As imagens no conjunto de dados brasileiro foram moduladas com as mesmas características de bases internacionais, portanto, também poderão ser somadas a dados de diferentes países, beneficiando especialmente as populações latino-americanas. Ele disse que, para desenvolver qualquer algoritmo de inteligência artificial, é necessário um grande volume de dados ou de imagens. Existem alguns bancos internacionais, mas não havia nenhum dispositivo no Hemisfério Sul. E é muito importante você ter diversidade de dados para tornar o algoritmo mais genérico a diferentes populações. Ele explicou que era preciso uma base brasileira para saber se algoritmos desenvolvidos com dados dos Estados Unidos são aplicáveis à nossa população. Projetos como esse contribuem para a redução de vieses nas pesquisas científicas, tornando-as mais democráticas. Ele ainda reforça que projetos como esse permitem a incorporação do conhecimento de países em desenvolvimento, reduzindo algum tipo de viés relacionado à população, seja para a criação de um medicamento, seja para a criação de um algoritmo. Se não houver diversidade de dados, muitos países ficam subrepresentados. Iniciativas como essa permitem que a pesquisa em saúde seja mais democrática. Como se vem muito falando recentemente sobre a proteção de dados, é importante falar que esse projeto foi estruturado conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, garantindo a anonimação das informações na publicação do BRAX. Nessa etapa da pesquisa, foi fundamental a atuação da equipe jurídica e de segurança do Einstein. A identidade de todas as imagens contidas no banco de dados foram extraídas e passaram pela revisão de radiologistas do grupo para preservar a privacidade dos pacientes.
Jonas, e como é que esse avanço pode beneficiar o sistema de saúde como um todo? Esse é um ponto que a gente discute aqui em outras iniciativas de inteligência artificial, que é o seu uso na prática médica.
Bom, Laura, em um país com dimensões territoriais, continentais como o Brasil, onde diversas regiões carecem de médicos especialistas, as inovações tecnológicas são ferramentas pensadas para equacionar assimetrias do sistema de saúde. Na ausência de um médico radiologista, um clínico geral pode ser auxiliado por um algoritmo para diagnosticar um paciente a partir de suas radiografias, por exemplo. O uso é vantajoso principalmente em regiões nas quais há pouca disponibilidade de radiologistas. Você tem a população precisando de uma análise radiológica, um clínico geral pede o exame e muitas vezes precisa interpretar, mas ele não é um especialista. Então é possível que, apenas com uma foto da radiografia tirada por um smartphone através de um aplicativo, o algoritmo entregue para ele as maiores possibilidades de alterações que tem aquele exame de imagem. Na alta complexidade, área em que se enquadra o hospital, a tecnologia otimiza o atendimento médico de urgência e emergência. Antes mesmo que haja a elaboração de um laudo pelo radiologista, é possível identificar quais exames têm mais alterações de acordo com o que o algoritmo detecta. O processo facilita ainda a elaboração do laudo pelo profissional especializado e a sua interpretação para o diagnóstico.
Camila, e em termos de regulação, quais são as expectativas de aprovação pela Anvisa e até o panorama, se pensarmos em tecnologias como essa?
No Brasil, Laura, o mercado de softwares ainda é tímido e a Anvisa, responsável por regular esse tipo de ferramenta, não tem um levantamento consolidado sobre o número de registros de produtos que utilizam inteligência artificial. Os dados da agência mostram que existem 427 softwares enquadrados como dispositivos médicos com regularização válida. Desse total, 67 são de fabricação nacional. Ainda com base na totalidade, 57 produtos são de classe de risco maior e, portanto, passíveis de registro. Quando a Anvisa identifica a presença de inteligência artificial em softwares que foram submetidos à regularização e as aplicações não foram exaustivamente consolidadas, a agência pede informações adicionais aos desenvolvedores, como, por exemplo, descrição das bases de informação utilizadas para as atividades de aprendizado, verificação de inteligência artificial contendo origem, quantidade e descrição de dados, relatório contendo racional justificando técnica de inteligência artificial aplicada e tamanho das bases utilizadas relatando histórico de treinamento. Para a Anvisa, exemplos típicos de softwares que usam tecnologia de inteligência artificial regularizados no país são para análise de imagens radiológicas ou ressonância para marcação de regiões de interesse, como ortopédicas, de tecidos moles ou odontológicas. Elas são utilizadas com o intuito de auxiliar na identificação de fraturas, indicativos odontológicos, infecções, nódulos e outros. Também são comuns softwares com inteligência artificial para classificações de amostra para posterior verificação de diagnóstico ou marcação de regiões em eletrocardiograma ou eletroencefalograma. A Anvisa reforça que, em todos os casos, as ferramentas devem ser utilizadas apenas de forma auxiliar. Mas, Laura, como você falou, a gente já falou bastante sobre inteligência artificial em outros episódios e, inclusive, recentemente, em um episódio anterior, entrevistamos o Gustavo Kiatake, que comentou sobre essas novas exigências regulatórias para produtos em saúde que envolvam softwares.
E nosso convidado hoje é Eduardo Reis, que é médico especialista em neuroradiologia e informática médica e atualmente atua como consultor médico de inteligência artificial no Einstein e coordena curso de inteligência artificial e Big Data na graduação de medicina do Einstein. Eduardo, obrigada pela sua participação aqui no podcast.
Obrigado vocês, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Para começar, a gente até falou no artigo que você está à frente da equipe que criou o BRAX, e a gente já falou até que os objetivos da iniciativa é contribuir para a redução de populações subrepresentadas no processo do desenvolvimento tecnológico. Mas eu queria ouvir de você como é que surgiu essa ideia, que é até uma parceria com o MIT.
Exatamente, ela é uma parceria com o MIT. É uma continuidade de uma parceria que já existia com o MIT nos departamentos do Einstein, do Big Data, e lá do MIT, um laboratório que há 20 anos trabalha com dados médicos públicos para promover a análise desses dados. Começou lá no MIT com dados de UTI, no começo dos anos 2000, e em torno de 2015, 2016, começou-se uma parceria com Big Data, então com dados também de UTI, né, de dados fisiológicos, de sinais vitais. E esse projeto foi muito bem sucedido, foram outras pessoas que desenvolveram, e em torno de 2019, esse projeto ele já tinha acabado, e nós submetemos uma nova ideia, né, de continuar numa outra vertente, que seriam imagens médicas, que eram raio-x de tórax. Eles lá no MIT tinham acabado de publicar um dataset lá dos hospitais de Harvard, né? Eles têm parceria, né? Então Harvard e MIT, eles trabalham em conjunto, e era o Hospital Beth Israel, e eles publicaram raio-x de tórax. Então a gente utilizou dessa parceria, dessa expertise deles, para poder fazer o mesmo. Nós submetemos um grant, foi aprovado lá no MIT, então financiamento que eles apoiaram, e principalmente com a expertise deles, foram sendo desenvolvidos os protocolos de anonimização, né, para garantir a segurança, como lidar com um grande volume de dados, como processar imagens médicas, e com o intuito, né, de gerar esse dataset que poderia ser utilizado no desenvolvimento de inteligência artificial e também validar, né, os dados que eles já tinham publicado com a população americana em comparação com outras populações do mundo. E essa é uma das grandes utilidades, né? Então, reduzir a ausência ou a baixa diversidade de dados médicos, né, que podemos falar até de forma mais geral, não apenas raio-x de tórax, mas médicos em geral, para garantir que esses desenvolvimentos, esses algoritmos de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidos, eles tenham uma abrangência global.
Interessante. E eu queria aproveitar, doutor Eduardo, e te perguntar qual é o status dessa iniciativa no momento. Existe alguma expectativa de expansão para outros países da América Latina, por exemplo, ou de, por exemplo, incluir outros tipos de exames, ressonância, não só radiografia, ou até mesmo outras áreas do corpo? A gente está falando aqui de raio-x de tórax, expandir para outras áreas?
O momento do projeto, então, esses dados, eles nessa primeira etapa, que a gente dividiu em várias etapas, foi uma disponibilização de mais ou menos 10%, né, da base que a gente teria disponível para trabalhar. Isso envolve a gente garantir, né, nesses 10%, através da avaliação visual até de cada imagem, que não existiam dados sensíveis e tudo mais. E a gente vislumbra possibilidades de expansão tanto para textos dos laudos, né, desses raio-x, quanto para expansão em quantidade também do número de raio-x de tórax. Como a gente sabe, em inteligência artificial, ela tem fome de dado, né? A gente fala assim, essa expressão, mas é porque ela precisa mesmo de um grande volume de dados para que ela seja generalizável, né? Para que ela possa compreender todas as variações que tem naquelas imagens. E assim o algoritmo ele fica mais genérico e ele fica melhor, né, para detectar todas as variações de doenças e todas as variações de populações também. Então, ele está nesse status, então foi publicado, está disponível, as pessoas já podem utilizar para validar os algoritmos deles, para desenvolver os algoritmos deles, e no futuro nós pretendemos expandir nessas duas frentes.
E uma coisa que a gente até comentou no artigo, é que o Brax é vantajoso principalmente nas regiões que a gente tem pouca disponibilidade de radiologista. né? Nesse caso, um clínico geral, ele pode pedir o exame, mas como ele não é um especialista, ele poderia ter dificuldade de interpretar aquele resultado. Mas aí, com uma foto da radiografia inserida no aplicativo, o algoritmo entregaria para ele as maiores possibilidades de alterações que aquele exame de imagem teria. E aí eu queria que você explicasse pra gente como é que é a segurança desse processo, porque eu acho que falando de Brasil isso faz muito sentido, né? Especialmente quando a gente não tem especialistas e até hospitais de referência em determinadas áreas terapêuticas espalhados por todas as regiões e principalmente por todos os estados até, né? Então, queria ouvir um pouco de você como que isso foi pensado e principalmente qual é a segurança, né? Tanto do paciente também quanto do médico, quanto do dado durante esse processo?
Excelente pergunta. É muito importante a gente falar sobre o uso responsável da inteligência artificial em saúde, né? A primeira coisa que vem em mente quando a gente fala de uso responsável é que nós não podemos esquecer que sempre que a gente fala de desenvolvimento de software, seja inteligência artificial ou sejam devices médicos, né, dispositivos médicos, ele demanda uma regulação, uma regulamentação. Então, você precisa fazer ele começa como um projeto de pesquisa. Então, sempre que a gente fala em desenvolvimento de inteligência artificial, a gente está falando em projeto de pesquisa. Então, começa com a avaliação ética do uso, começa com a aprovação pelo comitê de ética, né? Todos esses passos devem ser seguidos. E esse uso que você está descrevendo são usos que a gente vislumbra lá na frente, ou que em momentos de teste, né, em modo de teste que a gente fala, né, que ainda não está sendo aplicado em produção diretamente com os pacientes, mas em modo de teste, a gente consegue simular. Então a gente consegue desenvolver um aplicativo que tira foto de um raio-x de tórax e simula isso. Isso já foi demonstrado, né, já foi até mostrado por outros grupos, né, de Stanford, tem vídeos no YouTube mostrando isso. E a gente imagina que esse uso seria muito, muito útil para médicos não especialistas que precisam avaliar raio-x de tórax e que podem se beneficiar de um uso no futuro. Porém, a gente ainda tem muitas etapas, né, como a gente está falando do uso responsável da inteligência artificial, até chegar no momento que a gente consegue aplicar isso e disponibilizar isso para uso clínico, né? Então, para uso em pesquisa, a gente faz protocolos, a gente desenvolve a pesquisa, a gente testa, né, com médicos parceiros, com imagens até que já são retrospectivas do passado, né? Mas para aplicar isso no uso clínico, o médico lá na ponta, você precisa de todas essas aprovações. E o que as pessoas não entendem é que muitas vezes a gente fala de validação ou avaliação da tecnologia, mas essa validação na inteligência artificial, ela acontece múltiplas vezes. Então, inicialmente, quando a gente desenvolve um algoritmo de inteligência artificial, na primeira fase a gente avalia só naqueles dados que a gente está desenvolvendo. Numa fase 2, a gente avalia dados externos ou base de dados externas àquela que nós avaliamos. Seja da mesma instituição, mas também buscando outras instituições, das mais variadas possíveis. Seja em outras do Brasil ou seja em outras do mundo todo. Numa fase 3, a gente desenvolve um tipo de estudo clínico que é testar a eficiência daquilo. Então, seria um ensaio clínico mesmo. Então, já começa a ser um estudo maior. Ou seja, cada uma dessas fases são estudos de pesquisa diferentes, novos. E numa quarta fase, a gente submete para aprovação das agências reguladoras, como a Anvisa no Brasil ou o FDA nos Estados Unidos. Então, vejam que o roadmap para a gente chegar num uso, de fato, clínico, né, lá na ponta, ele demanda você passar, né, com muito critério por cada uma dessas fases.
É bem interessante isso que você está falando, e eu vou até aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que tem se falado bastante sobre dados sintéticos, né, dentro de inteligência artificial. E aí, como você está falando aqui de segurança, sobre o aprendizado, né, do algoritmo, já se pensou em utilizar esse tipo de dado sintético nesse projeto, mesmo que seja em formato de teste?
o dado sintético, muito interessante a pergunta. Antes, eu vou chegar lá, mas eu vou dar só uma contextualização sobre o dado sintético, né? A importância dele e por que as pessoas usam ele na inteligência artificial. Então, como eu falei, os algoritmos de inteligência artificial, para serem desenvolvidos, eles têm muita fome de dados. Então, eles precisam de um grande volume de dados. Para alguns casos, né, quando você tem poucos casos ou poucos dados, você precisa expandir isso de alguma forma. E uma forma de você fazer esse aumento de dados, né, que a gente chama, são os dados sintéticos, que em geral eles são produzidos com outros algoritmos de inteligência artificial, com o intuito de mimetizar aquele dado original. Então, ele tenta mimetizar e ele não é um dado de nenhum indivíduo, né? Ele é um dado sintético. A gente tem que ter cuidado para não estar tendo replicação, né, de dados dos indivíduos ou dados de informações pessoais naqueles dados sintéticos, mas, então, feita essa avaliação, a gente sabe que é um dado que pode ser utilizado, né, tranquilamente para o desenvolvimento da inteligência artificial. E ele é muito útil em casos onde que há pouca disponibilidade de dados. Para raio-x de tórax, especificamente, é um tipo de imagem médica que existe a maior abundância. Eu acho que a gente começou, né, o mundo inteiro começou a trabalhar com inteligência artificial em raio-x de tórax, porque é o exame mais comum, praticamente, mais disponível, né? Então, é importante do ponto de vista de uso, de que muita gente vai precisar, porque usa muito, e ao mesmo tempo existe muito dado disponível, né? Por esse motivo, em raio-x de tórax, eu não vejo muito o uso de dado sintético. Porém, um caso dentro de raio-x de tórax que me vem à mente é quando você quer usar essas bases de dados que são construídas com raio-x digital. Digital é o raio-x que a gente vê no computador, né? O raio-x e a gente vê o resultado no computador. Mas a gente quer desenvolver os algoritmos para aqueles raio-x que são feitos nas chapas, né? O que a gente chama, o nome disso é raio-x analógico. Então, os raio-x na chapa, o algoritmo precisa conhecer aquilo, mas a gente tem pouca disponibilidade desse dado, porque ele está impresso no mundo real, numa chapa. O algoritmo, ele vê os que estão digitalizados. Então, uma forma de você gerar o dado sintético, que tem pessoas pesquisando, mas nós particularmente não aplicamos, né, essa etapa, é você, a partir desse raio-x de tórax digitais, produzir os analógicos de forma sintética, né, que mimetizem os analógicos, e assim você permitir à inteligência artificial aprender, né, aquela forma de ver o raio-x analógico.
Isso pode ser até importante para a gente ter esse uso amplo, que foi o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Se a gente pensar em todas as regiões, talvez nem todas tenham esse raio-x digital. E aí, com isso, a gente poderia viabilizar, independente do uso da máquina, pelo que eu entendi.
Perfeito. É isso mesmo, né? Porque se você quer ter esse uso lá na ponta e o raio-x que está sendo feito, ele é analógico, você precisa que um algoritmo funcione nesse tipo de cenário. Perfeito.
E doutor Eduardo, queria aproveitar e entender, porque a gente está falando aqui do uso de médicos não especialistas de uma ferramenta que utiliza inteligência artificial. E nem sempre esses médicos vão estar preparados para utilizar esse tipo de tecnologia. Como que vocês pensaram em trabalhar essa situação? Existe algum treinamento que esse médico precisaria receber? Vocês têm algum plano nesse sentido?
Excelente pergunta. Isso é muito interessante, porque tem a resposta específica, né? Porque ele demanda mesmo um treinamento para utilizar ou para testar ou para trabalhar no desenvolvimento desses projetos, especificamente no caso, né, concreto. Mas quando a gente fala de forma mais ampla, a gente vê até uma necessidade da gente treinar os médicos, os novos médicos, os alunos, né? E para fazer inteligência artificial, para entender inteligência artificial, aqueles que têm um interesse maior, até se envolver nos projetos, mas mesmo os médicos que não vão desenvolver, não vão trabalhar com isso, eles precisam conhecer. Então, a gente já traz na Faculdade de Medicina o curso de Introdução à Inteligência Artificial e Big Data desde 2018, quando o Edson, Dr. Edson Amaro começou esse curso, né? E desde 2009 eu coordeno e a gente traz essa visão para o aluno de medicina, né, que tem interesse a conhecer mais sobre inteligência artificial e Big Data, de como que ele pode aplicar isso na medicina. E a gente traz casos de uso, exemplos, né, que permitem a eles até já botar a mão na massa. E esses são os médicos que no futuro vão estar, de fato, desenvolvendo os projetos para aplicar a melhor inteligência artificial na saúde. Então, preparar, né, toda essa... esses médicos, e não só os alunos, né, como outros médicos podem se envolver em projetos, fazer cursos online, né, existem inúmeros disponíveis para se preparar para esse futuro.
Bem interessante, acho que isso vai ser mandatório para que esse projeto, de fato, tenha aplicabilidade, né? Porque não adianta a gente ter um projeto fantástico, mas lá na ponta o usuário médico final não consiga utilizar da melhor maneira possível, né?
Muito bom, Eduardo. A gente já conversou aqui, né, Camila, algumas vezes sobre inteligência artificial e é muito interessante a gente ver diferentes frentes do uso dessa tecnologia em discussão, né, em termos de regulação, como a Anvisa vai ver tudo isso, também de acesso. Então foi um super prazer, a gente aprendeu muito com você aqui hoje. Obrigada.
Obrigado vocês. Foi um grande prazer para mim.
Então, eu queria até aproveitar para convidar os nossos ouvintes a escutarem os nossos outros episódios. É só procurar pela MIT Technology Review Brasil no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá!
Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.